Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em antena. O envelhecimento do corpo docente é a grande preocupação do presidente da Escola de Psicologia da Universidade do Minho. Um drama que não é exclusivo da instituição minhota, porém com a reformulação da oferta educativa da unidade orgânica, que passou de um mestrado integrado, dois mestrados e dois doutoramentos para uma licenciatura, sete mestrados e um doutoramento com diversas especialidades, o que significa, de acordo com o presidente Miguel Gonçalves, que existem 2,9 docentes para cada curso, isto sem contar com a as pós-graduações. Na cerimónia de celebração dos 15 anos da Unidade Orgânica, Miguel Gonçalves frisou a necessidade de a reitoria cumprir a sua parte no que diz respeito ao contrato de programa assinado em 2021.
Precisamos de mais recursos. Enfim, nos últimos discursos do dia da escola tenho enfatizado essa necessidade junto do reitor e da reitoria. Eu julgo que o reitor está sensível e, portanto, eu compreendo que a Universidade do Minho não vive em abundância e, portanto, que nós temos essas dificuldades ao nível dos recursos humanos, mas nós temos uma carência muito, muito grande de recursos humanos. Nós somos muito poucos para a quantidade de atividades e de cursos que oferecemos, não é? Eu, no meu discurso, digo que nós temos, neste momento, cursos conferentes de grau, temos 10 cursos, somos 29 docentes, e, portanto, isso significa que, por média, cada curso tem 2,9 docentes, o que é fácil de perceber que é manifestamente insuficiente, não é?
Em declarações à Rumo, o vice-reitor da UMIM, Eugénio Campos Ferreira, garante que serão realizadas contratações, nomeadamente através do FCT Tenor. O também responsável pelas pastas da investigação e inovação na academia, está certo que o CIPSI conseguirá manter a avaliação de excelente na nova avaliação que está em curso.
É uma escola onde o papel dos investidores tem uma expressão significativa, tendo uma dimensão quase semelhante ao número de docentes, portanto uma dimensão que corresponde à pujança de um centro de investigação em psicologia reconhecido como excelente pela FCT, que conseguirá certamente manter esse registro na avaliação que agora se inicia, e portanto o papel dos investigadores é um papel que está reconhecido quer pela escola na expressão que teve na candidatura ao FCT Tenor, quer também da nossa parte reconhecendo essa dimensão na integração desses investigadores em posições estáveis de carreira.
Uma maior aposta na psicologia social contemporânea, de modo a contribuir para compreender os novos fenómenos sociais, como o populismo, por exemplo, através da inteligência artificial, mas também intensificar a atenção à saúde mental dos estudantes universitários, são alguns dos caminhos de futuro que o presidente Miguel Gonçalves, prestes a completar 5 anos no comando da EPSI, espera sejam explorados.
O contributo que a psicologia pode, como ciência, dar para a compreensão e para a resolução de dificuldades societais. Eu dou um exemplo muito concreto. Surgiu a questão de as crianças devem ou não devem usar telemóvel na escola. Nós podemos avaliar isto. Não precisamos de tomar posições sobre isto sem haver uma avaliação prévia de qual é o impacto, por exemplo, numa comunidade escolar, de haver restrições ao uso do telemóvel. Isso melhora os indicadores de saúde mental, isso reduz o bullying, isso reduz o ciberbullying.
A Escola de Psicologia da UMinho completou 15 anos. Pela primeira vez, em jeito de homenagem, a Unidade Orgânica entregou o prémio Jorge Santos.
O Minho em antena.
Levar a ciência e a investigação às escolas da região e, ao mesmo tempo, captar novos públicos para a instituição. Este é o grande objetivo do Congresso de Inteligência Artificial e Sustentabilidade, que decorreu na passada sexta-feira. A iniciativa, que este ano contou com cerca de 350 alunos de escolas secundárias, veio para ficar, como adianta Teresa Ruão, pró-reitora para a comunicação institucional.
Este ano temos ainda mais participantes. Julgo que é uma iniciativa para continuar, porque é relevante do ponto de vista da transferência do conhecimento e da investigação que fazemos, e é relevante ao mesmo tempo para a comunicação da Universidade. Este congresso tem dois grandes objetivos. Por um lado, estimularmos a comunicação de ciência, portanto, levarmos a ciência às escolas da nossa região, sobretudo, portanto, partilharmos o trabalho de investigação científica que é feita no seio da Universidade do Minho e convocarmos esses estudantes do secundário e os seus professores para trabalharem connosco. Ao mesmo tempo, também é um mecanismo que nos permite dar conta da oferta formativa da Universidade.
O Congresso tem o apoio das câmaras municipais do quadrilátero urbano. Adelina Paula Pinto, vice-presidente da Câmara de Guimarães, realça a necessidade de incentivar o intercâmbio entre as escolas da região e também a Universidade.
Portanto, aqui as escolas e os municípios são absolutamente fundamentais para promover este intercâmbio. Para muitos dos nossos jovens que não tiveram nenhum familiar que frequentou a universidade, que não conhecem a universidade, ela é um ponto distante. E, portanto, não pode ser um ponto distante, tem de ser um ponto de aproximação. E é uma relação win-win para os nossos jovens que vêm cá, que apresentam os seus trabalhos, que se colocam ao lado dos investigadores, que se colocam ao lado dos estudantes universitários, que passam eles próprios por estes processos de investigação, de autonomia, de responsabilização, de nervosismo por estarem a apresentar os trabalhos, é fundamental. Por outro lado, da parte da universidade, é fundamental capital, e portanto há aqui um fator comercial que também percebemos.
Cerca de 350 estudantes de escolas secundárias da região apresentaram na Universidade do Minho 30 trabalhos relacionados com inteligência artificial e sustentabilidade.
O Minho em antena.
A líder da Associação Académica da Universidade do Minho vai discursar na sessão solene da Assembleia Municipal de Braga, dedicada às comemorações do cinquentenário do 25 de Abril. Margarida Isaías participa na sessão que está agendada para as 11 da manhã no Teatro Circo. Em declarações à Roma, a Presidente da Assembleia, Hortense Santos, explica como vai decorrer.
Tem uma sessão da Assembleia Municipal, mas com um caráter muito, muito específico, naturalmente. A abertura será um momento musical do Conservatório Bonfim. Depois passamos então para uma sessão propriamente dita, que será com uma abertura do Sr. Presidente da Câmara, depois a participação de uma convidada que é Presidente da Associação de Estudantes do Estado do Minho, Margarida Isaías, e seguem depois os discursos, as intervenções dos representantes de todos os grupos municipais. E depois será feito o encerramento por mim, Presidente da Assembleia, e me segue-se um momento musical final, que será em que estão convidados o grupo Mulheres do Minho.
Aberta ao público, a sessão solene da Assembleia Municipal de Braga, alusiva aos 50 anos do 25 de Abril, está marcada para as 11 da manhã no Teatro Circo.
O Minho em antena.
Dois capitães de Abril, Coronel Mário Tomé e Coronel Rodrigo Sousa Castro, juntam-se no próximo dia 17 de abril para um debate promovido pelo Instituto de Ciências Sociais. A iniciativa, organizada pelo ICS, pretende apresentar posições diferentes relacionadas com a Revolução do 25 de abril de 1974. O debate Capitães de Abril, Olhares sobre a Revolução, está agendado para as 16h30 na Sala de Atos do ICS. O debate será antecedido pela projeção do filme Se a Memória Existe, a entrada é livre.
O Minho em antena.
A Unidade Local de Saúde de Braga levou a cabo duas cirurgias inovadoras em Portugal e no mundo em recém-nascidos com atresia do esófago, uma malformação congénita rara que ocorre num em cada 4 mil nascimentos. Aliás, esta cirurgia inovadora permitiu até que um dos bebés intervencionados tivesse sido transferido de um hospital de Lisboa para o Hospital de Braga. Jorge Correia Pinto, diretor do serviço e presidente da Escola de Medicina, realça o papel essencial da Universidade do Minho nesta intervenção inovadora.
Estas técnicas foram treinadas por cirurgiões nacionais e internacionais em cursos próprios de pós-graduação na Escola de Medicina. E se foi um sucesso no desenvolvimento da técnica para os casos mais comuns da atresia do esófago, e a prova disso é que a doutora Catarina Barroso, que está aqui ao meu lado, que foi uma ex-aluna da Escola de Medicina, terna de formação em cirurgia pediátrica do nosso hospital, que é a mais recente especialista do serviço, foi ela que liderou a equipe do primeiro caso que lhe descrevi.
O Hospital de Braga passa a ser considerado um centro de referência para esta cirurgia a recém-nascidos. Há a atresia do esófago, uma doença rara que surge em um em cada 4 mil nascimentos.
O Minho em antena.
Cláudio Coutinho criou uma peça que simula o antebraço humano para testar tratamentos de radioterapia. A tese deste aluno de Engenharia Biomédica da Universidade do Minho foi avaliada em 20 valores e conta com o apoio do Instituto Português de Oncologia do Porto. Em declarações à RUM, Cláudio Coutinho explica que usou resíduos orgânicos e inorgânicos para fazer o fantoma, reduzindo os custos em 90%.
Existe a necessidade da criação de fantomas de braços e pernas. Fantomas são objetos que sintetizam a capacidade do corpo em receber a radioterapia, em radiação. E então, basicamente, surgiu desta necessidade, esta parceria entre o Instituto de Oncologia e o Estado de Minas, e consiste, basicamente, na criação de fantomas de baixo custo, como são resíduos, obviamente, que comparando o valor de resíduos orgânicos e inorgânicos com outros materiais que utilizados comercialmente, como, por exemplo, a hidroxiapatita, a diferença é astronómica, mais de 90% da diferença de preço.
O material necessário para criar os fantomas chega a custar milhares de euros.
O Minho em Antena.
A startup bracarense Plugball, em parceria com a Liga Portuguesa, vai testar a ferramenta FunMeter em dois jogos do campeonato. A empresa que integra o Sporting Clube de Braga Innovation Hub está a desenvolver um produto que permite construir um mapa de sentimentos em tempo real, de modo a monitorizar as reações dos adeptos de um determinado clube, isto a partir da app do mesmo. Esta ferramenta deverá ser testada nas jornadas 30 e 34 da Primeira Liga. Outra das funcionalidades que está a ser estudada passa pela detecção de focos de violência, como refere o CEO e cofundador da Plugball, Bruno Fernandes.
Basicamente o que acontece é, durante o jogo, nós criamos mapas de sentimentos em tempo real do que está acontecendo no jogo. Mais uma vez, nós temos tecnologia que vai para a aplicação do nosso parceiro, neste caso o Sporting Clube Braga, e durante o jogo a pessoa recebe uma notificação no início do jogo a perguntar se quer participar no evento. Se quiser participar, durante o jogo não tem que fazer mais nada, pode ter o telemóvel no bolso, no casaco, no que for. Nós, com base no movimento que a pessoa faz do telemóvel, nós temos um modelo que classifica e cria scores de engagement. O quão está a pessoa ligada ao jogo. Uma coisa que nós também queremos fazer é detectar focos de violência. Ou seja, está a acontecer ali um foco de engagement, nós estamos a detectar ali que há algo que está a acontecer, mas não há nada no jogo que leve àquele movimento, aquelas alterações dos sensores.
Este é um produto que poderá ser aplicado também a festivais de música. Um dos desafios da equipa passa por conseguir detectar falsas interações. O produto mais conhecido da Plugball trata-se do Smart Notification System, que com recurso à inteligência artificial e acesso a mais de 50 sensores dos telemóveis, consegue perceber o momento em que uma pessoa está suscetível a receber uma notificação.
É um sistema de notificação inteligente, que imaginando uma aplicação de retalho quer mandar uma notificação aos seus clientes, imaginando que manda às 3 da tarde para toda a gente. Mas não faz sentido, porque eu agora estou aqui a falar convosco, eu poderia estar, sei lá, poderia estar a correr no ginásio, poderia estar a almoçar, poderia estar a dormir. Ou seja, não faz sentido andar a notificar toda a gente à mesma hora. Aquilo que nós fazemos é ao contrário de outras plataformas que o fazem, nós notificamos a pessoa quando a pessoa está mais suscetível a essa interação. Tipicamente quando está a fazer zapping no telemóvel, aqui a passar os canais, a perder tempo no telemóvel, e chega aqui uma notificação, se calhar até tem interesse, interage com ela.
Uma conversa que já pode ser ouvida em podcast, em rumo.pt, na pasta O Minho e ID. E é com esta sugestão que fecho o Minho em Antena desta terça-feira. Como sempre, temos encontro marcado na próxima semana. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.